Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1 que começa a partir de agora para todo o Brasil em áudio e vídeo. Esta é a Jovem Pan Digital. Aliás, aproveito para convidar você a ficar mais perto da gente na próxima hora, inscrevendo-se no nosso canal em www.youtube.com.br/jovempan3em1, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Estamos caminhando já para o fim desta semana. Na aproximação do carnaval, vamos lá.
Boa tarde, Joel Pinheiro.
Olá, Silvio, olá para os meus colegas e todos os ouvintes.
Olá para Carlos Andreasa, que já está em ritmo carnavalesco lá no Rio de Janeiro.
Alô, alô, sempre, Silvio Navarro, vamos com tudo.
Vamos às manchetes do 3 em 1 de hoje. Guaidó no Brasil, líder da oposição ao ditador Nicolás Maduro, se encontrou nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Mudanças à vista. Presidente admite rever pontos da reforma da Previdência, como a idade mínima para as mulheres se aposentarem. Relação com o Congresso. Começaram as conversas com os partidos. Terá o presidente uma base parlamentar para chamar de sua? Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que já está prontinho para decolar. Mas antes, vai aí uma pergunta para você que nos acompanha pelo rádio e em imagens. O presidente Jair Bolsonaro já admitiu rever pontos da reforma da Previdência, como a idade mínima para as mulheres se aposentar. Queremos saber de você. O que você acha sobre a diferença de idade mínima para homens e mulheres se aposentarem? Mande sua mensagem para 931170620, de novo 931170620. Damos preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está disposto a negociar alguns pontos da reforma da Previdência, entre eles a redução da idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 62, como diz o texto da emenda constitucional enviada ao Congresso, para 60 anos. Isso ocorreu durante um café da manhã no Palácio do Planalto com alguns jornalistas convidados pela Secretaria de Comunicação. Foi a primeira vez que o presidente falou em reduzir a idade mínima depois que a proposta foi levada ao Legislativo. Bolsonaro também admitiu que pode fazer concessões no BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é pago para idosos de baixa renda, e na porcentagem da pensão por morte, que passaria de 60% para 70%, entre outros temas. Mas começamos falando sobre possíveis ajustes no sistema previdenciário, no texto da reforma, Vera.
Eu acho que é prematuro fazer isso. Eu acho que tem um erro aí de estratégia, claro, do presidente, né? Primeiro, acho positivo que ele tenha recebido jornalistas, topado conversar, topado fazer uma conversa um pouco mais informal, falar sobre os primeiros meses do seu governo e falar sobre a reforma. Daí, a já admitir baixar a idade, já dizer a idade para qual pretende baixar, eu acho que isso enfraquece o governo na negociação com o Congresso. É o óbvio, né? A minuta original do Ministério da Economia falava em idade igual para homens e mulheres e igualava os dois em 65 anos, então acima do que já foi mandado. Bolsonaro arbitrou politicamente, achou, talvez corretamente, tendo feeling político, que seria difícil passar uma proposta igual para homens e mulheres e já foi mandada 65, 62. Quando ele admite baixar esse sarrafo dos 62 de novo para 60, ele já enfraquece a capacidade de negociação do governo. E quando você fala em 3 anos a menos, Silvio, você está falando numa arrecadação, numa economia, né, que se fará ao longo de 10 anos, bem menor. Em questões de reforma da Previdência, qualquer mexida, qualquer alteração tem um impacto aí de bilhões na proposta. A proposta do Paulo Guedes, ela era ousada porque ela punha a questão da idade mínima de uma forma muito clara. O Bolsonaro admitindo assim vai acabar deixando com que a proposta recue ao que era com o texto do Temer. O texto do Temer depois de negociado. Ou seja, a proposta do Paulo Guedes, que era mais abrangente, permitiu uma economia em 10 anos maior do que aquela que estava acordada para ser votada no Michel Temer quando houve o caso JBS, etc., vai voltando àqueles patamares mais esquálidos, isso antes mesmo de ser instalada a Comissão de Constituição e Justiça e de ser instalada a Comissão Especial que vai tratar do texto. Ontem eu já tinha achado um tiro no pé da reforma o fato do PSDB, antes mesmo dessas coisas acontecerem, ter fechado questão contra a mudança no benefício de prestação continuada. Mas até aí o PSDB não é governo. Jogava um pouco contra o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que é do PSDB, jogava um pouco contra o interesse dos governadores e prefeitos tucanos. Mas não é do partido a responsabilidade de ser governo. Mas aí vai o próprio presidente da República, admite rever a idade e admite rever o mesmo BPC. Então esse BPC já está morto. Isso daí já pode esquecer, favas contadas. Já era, morreu. Vamos passar para a próxima. A idade mínima de 62 anos já não existe mais. Então, agora a gente já está falando a partir de um patamar de 60 anos, porque foi o próprio presidente da República que disse a jornalistas que legal, se chegar a 60, tá beleza. Então, você já começa a negociação com a reforma desidratada. Eu acho que isso é um mau sinal para os parlamentares, é um mau sinal para a sociedade, porque você enfraquece o discurso de que a reforma é necessária, de que ela precisa exigir sacrifícios de todos, e você enfraquece também a sensação, a percepção por parte do mercado de que o governo vai se empenhar por uma reforma dura.
Carlos Andreasa, nessa primeira rodada, vamos lá, suas primeiras considerações.
Me parece haver aí um erro de natureza estratégica do presidente da República. Eu acredito que uma proposta impopular como a da reforma da Previdência precisa ser defendida por quem a propõe na lógica da corda esticada. O texto nem começou a tramitar no Congresso. E o líder, aquele que deveria defender, inclusive o BPC, mesmo que não acredite nesse BPC, mesmo que saiba que ele virá a cair, o ideal é esticar a corda para que ela seja distensionada no Congresso. Mas agora, nesse momento, o presidente já cede publicamente, portanto, estabelecendo um novo patamar, porque ele é o líder desse processo antes do início da tramitação do troço. E também tem uma bateção de cabeça aí de um dia para o outro. Vejam, ontem, Onyx Lorenzoni e Joyce Hasselmann, nova líder do governo no Congresso, disseram que não havia negócio, no melhor sentido da palavra, que baixasse o impacto fiscal da reforma de R$1 trilhão. Eles diziam, curiosamente, estamos dispostos a negociar, a dialogar, a ceder aqui e acolá, a fazer ajustes, mas sem baixar de R$1 trilhão. Ou seja, não havia disposição prática, objetiva para negócio. Né? Não havia redução no valor, portanto, não havia arranjo real possível. E eu acho isso certo, um jogo de palavras, mas acho certo, porque estica a corda. No dia seguinte, vem o presidente e solta a corda, baixando a idade mínima das mulheres de 62 para 60 anos. Daqui a pouco vão aparecer os cálculos aí do prejuízo nesse impacto fiscal desses 2 anos de flexibilização. Como agora os articuladores do governo no Congresso, os líderes do governo no Congresso vão defender os 62 anos para mulheres se o presidente, aquele que deveria estar segurando o estandarte, ainda que sem acreditar no troço, que a gente sabe que ele não acredita em reforma da Previdência, se ele entregou uma parte importante assim discursivamente num encontro? Ou ele vai dizer daqui a pouco, porque a gente espera, eu espero, aliás, espero não, é necessário para a reforma prosperar, que ele articule, ele próprio, no Congresso, ele vai dizer que errou. Errei ao propor os 60 anos, 62 é melhor. Complicado.
E aí, Joel?
Exato. Olha, primeiro ponto, idade mínima assim, é um requisito necessário para começar a diminuir um pouco o tamanho do rombo da Previdência no Brasil. Não é que a Previdência vai deixar de ser deficitária, isso aí não está no horizonte, mas que o rombo diminui e a taxa de crescimento desse rombo também para de crescer. A idade mínima é necessária, eu sempre defendi de idade mínima, 65 anos igual para os dois. Eu fiquei feliz quando o Ministério da Economia anunciou que lá atrás, nos projetos ali que foram vazando ali aos poucos, esse era a idade de trabalho também ali do Ministério, do Paulo Guedes, 65 anos para os homens e para as mulheres. Pô, mas a mulher não tem jornada dupla, não sei o quê. Muitas mulheres têm, isso é fato, não, isso não está em discussão. Agora, primeiro ponto, as mulheres vivem mais que os homens, ou seja, o peso delas da contribuição da Previdência, nos pagamentos da Previdência acaba sendo maior, porque a mulher vive em média mais do que os homens. E outro, você tem uma série de situações aí que foge essa regra geral da mulher com jornada dupla e o homem só com trabalho. Você tem 1 milhão de casos que não se adequa direito a isso. Você tem, inclusive, casais homossexuais, dois homens juntos, não vão ter o direito nenhum deles a uma aposentadoria mais cedo, mas certamente um deles também cuida do lar ali. Então, a diferença de idade me parecia um ponto ali que desnecessário, idade igual era positivo, mas na proposta mandada pelo Ministério da Economia já se criou essa diferença de idade aí por intervenção do Bolsonaro. Até acho que entendo isso. Entendo porque, apesar dessa ser minha opinião, eu entendo que para a sociedade está muito sedimentado aí que não precisa ter essa diferença entre os homens e as mulheres. Isso é um ponto de partida. Muitas pessoas, você não vai conseguir convencer as pessoas disso. Então, tudo bem. Já se partiu aí para uma diferença, mas manteve 65 homens e 62 para as mulheres. Dá para prever que nas discussões com o Congresso, talvez isso mudasse ainda mais. Talvez pressionassem para ser 65 homens, 60 mulheres. Agora, isso teria que partir como uma requisição, como uma exigência daqueles que estão se colocando contra ou que estão negociando com o governo o projeto da reforma da Previdência. Da forma que o Bolsonaro colocou, agora partiu uma flexibilidade que partiu, uma concessão que partiu do próprio presidente, sem nenhuma exigência, sem nenhuma negociação acontecendo em contrário. Ou seja, esse é o novo ponto de partida. O BPC vai ser corrigido também, tô com a Vera. É favas contadas já, isso aí já caiu antes de iniciarem propriamente as negociações. A idade mínima diferente para homens e mulheres também caminha nessa mesma direção. O governo cedeu sem ainda ganhar nada. Precisava entrar com mais força. Vamos ver. Uma coisa é fato, vai ser menos de 1 trilhão o resultado fiscal dessa reforma aí. Isso não necessariamente é ruim. Mas a gente não pode soltar muito a mão, porque senão o resultado pode ficar muito pequeno. E se ficar menor do que a do Temer que estava aí, daí eu vou considerar um fracasso. Porque tinha algo mais fácil ser feito, que foi descartado em nome de algo mais ambicioso. E esse ambicioso foi desidratado.
Exato. Você vê que as palavras, elas traem os seus significados, né? Bolsonaro falou, tem gordura aí para queimar. Não tem gordura para queimar. A reforma da Previdência existe porque não tem mais gordura em lugar nenhum, já se queimou a gordura, falta dinheiro, não tem recurso para nada. Ao presidente da República, cabe dizer o quê? Que tem gordura para queimar? Ou não, a reforma tem de ser feita porque nós precisamos voltar a prestar serviços públicos de qualidade, voltar a investir para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, precisa de investimento. Então, a gente está no fundo do poço, a gente precisa fazer a reforma para corrigir distorções, para corrigir privilégios. Temos todos de cortar na carne, mas ele fala que não, que tem gordura na reforma para queimar. Ele fala, ela vai ser modificada, mas nós não vamos mexer na alma do projeto. A alma do projeto é a idade mínima. A idade mínima é o ponto central em torno do qual orbitam os demais pontos da reforma. O resto vem em função da idade mínima. É uma transição para se chegar no sistema da idade mínima. São diferenças entre categorias para se arbitrar a idade mínima. Sem idade mínima não tem reforma. Se você começa cedendo no ponto fulcral da reforma, você está sim mexendo na alma do projeto. Você está mexendo no cálculo atuarial do que é possível do cálculo fiscal, do que é possível ser economizado em 10 anos. Então, ele deu um tiro na alma, sim, do projeto. E aí é uma questão de alma. Ele falou, não vai mexer na alma do projeto. E aí é a alma do presidente que está falando. E a alma do Bolsonaro não é reformista. Nunca foi. Ele votou sistematicamente contra reformas no passado. Eu elogiei, escrevi inclusive na minha coluna de domingo, que era um gesto louvável ele ter pedido desculpas. Mas teria sido louvável se isso fosse realmente reflexo de uma crença profunda, de uma mudança do Bolsonaro, que se traduzisse nisso que o Andreasa falou, que ele passasse a ser o estandarte da reforma daqui para frente. No dia 1, antes mesmo da instalação das comissões, ele já dá 3 tiros na reforma, ele mostra que na alma ele continua sendo um não reformista.
Andreasa, você quer fazer um complemento, é isso?
Eu quero falar do aspecto simbólico de partida. Uma reforma da Previdência altamente impopular, cruel por natureza, impondo sacrifícios, não tem alma. Tem carne. Qual é a encarnadura de uma reforma da Previdência desta apresentada pela equipe econômica? A idade mínima, 65 e 62. Tanto melhor seria se fossem 65 e 65. Chegamos ao 65... 62. O que eu achava que aconteceria, inclusive conversando com alguns parlamentares, é que haveria uma resistência inicial no Congresso a esses patamares de idade mínima e o governo ia ceder na negociação alongando o período de transição. Isso faria sentido, mas não desde partida, dando de bandeja a redução dessa idade já de partida de 62 para 60 anos. Eu estava animado esta semana com a reforma da Previdência. Claro que eu acredito que ela passará. Mas eu estava animado porque, depois de 4 meses de anomia, período em que esse governo não fez política, e nós alertamos aqui, no susto, com o início da legislatura, com a entrega do texto do projeto à Câmara, com a derrota que sofreu o decreto do governo, com os recados do Rodrigo Maia essa semana, o governo, no susto, reagiu de maneira improvisada, mas se mobilizou matando a tal da nova política, que nunca existiu, e se oferecendo para fazer a política do mundo real, conforme ela funciona. O Onyx, com todos os problemas que ele tem e as críticas, estava atado porque não tinha caneta com peso para tomar decisão. Hoje tem as notícias de que agora ele vai poder negociar corretamente, de acordo com a lei, não é corrupção. Oferecer aos partidos cargos, sim, de segundo e terceiro escalão, isso é legítimo. Há pessoas qualificadas para essas funções, isso seria feito. Então tem um líder na Câmara inepto, Major Vitor Hugo, não querem tirar o cara. Aí botaram a Joyce Hasselman para tratorar o sujeito e fazer o que ele não faz. O presidente começa a conversar, a dialogar, a receber os líderes dos partidos, escolheu 77 vice-líderes. Está tentando articular, encaminhou bem alguma coisa no mundo real, pisou no mundo real. Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. Agora vai, minha gente. E aí vem o presidente dar uma dessa. Alalaô, né? Alalaô.
Muito bem. E nesse mesmo café da manhã com jornalistas, o presidente também tratou de outros temas. Segundo o portal UOL, por exemplo, ele falou sobre o episódio envolvendo a saída do agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que entrou em rota de colisão com o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Aspas para o presidente Jair Bolsonaro, segundo o relato do portal UOL. Nenhum filho meu manda no governo. Não existe isso. Na sequência também disse, abre aspas, tudo passou a ter um filtro da minha parte, isso sobre esse tema. Ele lamentou a saída de Bebiano e comparou a saída a um casamento que termina precocemente. Também se referiu sobre o episódio envolvendo a decisão, né, aquele comunicado, já houve recuo, depois um segundo recuo, vamos falar sobre isso na sequência do programa, do ministro da Educação, Ricardo Belis Rodrigues, que recomendava, né, que determinava que os diretores de escola filmassem os alunos perfilados perante a bandeira nacional, cantando o hino e depois usando o slogan da campanha presidencial. Ele disse que advertiu pessoalmente o ministro, chamou para conversar, abre aspas, eu disse a ele, peça desculpas e desfaça. Por exemplo, são alguns outros temas. Vamos lá, Joel, começo com você agora.
Finalmente, temos uma declaração pública aí do presidente dando a entender de que vai tentar dar uma baixada de bola aí nos filhos, né? Especialmente no Carlos Bolsonaro, muito desbocado, tá sempre aí querendo criar confusão, atirar em adversários que às vezes fazem parte do governo do pai. Lembrando, caso alguém tenha esquecido, que o Carlos Bolsonaro não é exatamente parte do governo, né? Ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, que ele esteja dando pitacos adoidados sobre ministros, acusando aqui, criando um problema ali, não é exatamente esperado numa república representativa, como é o caso do Brasil. Ele já reagiu nas redes sociais também, né? Ele já disse que não, nenhum dos filhos mandam no governo mesmo. Ele chancelou um pouco as afirmações do pai, mas dando a entender também que elas não mudam nada, que vai se manter exatamente a mesma dinâmica que tem sido até aqui, que eu tenho certeza. Não é só que, para quem olha de fora da opinião pública, pega um pouco mal e desgasta um pouco o governo ver esse tipo de briga interna. Eu tenho certeza que para os próprios ministros que integram o governo, não é uma situação nada confortável saber que uma briga, um problema com o filho do presidente pode criar uma instabilidade ali. Então espero que realmente o Bolsonaro, nosso presidente, siga aí e consiga de fato abaixar a bola. Que senão se vai conseguir, né? Porque o Twitter é democrático, todo mundo pode continuar usando livremente.
E aí, Vera Magalhães?
É, a primeira demonstração pública, né, ou quase isso, que ele faz ao Carlos Bolsonaro. Diz que nenhum filho dele manda no governo e que tudo passou a ter um filtro da parte dele. Foi ainda leve, mas acho que pontuou algo que era necessário para a sociedade, para os próprios apoiadores do governo, para essa ala mais ideológica do governo. Diz que tudo passou a ter um filtro da parte dele, e aí ele está falando de várias coisas e não só dos filhos. E falou sobre o episódio Bebiano, dizendo que não havia outra saída para ou não havia outro desfecho. Eu acho que é, em parte, verdade. Não havia outro desfecho possível depois que ele e o filho fritaram o ministro em praça pública, porque os fatos que supostamente levaram à sua demissão não são eles tão graves assim a ponto de levar à demissão de um ministro. A gente tem um outro ministro envolvido em casos mais graves, com próprios assessores sendo acusados de terem desviado dinheiro de campanha, terem usado laranja, etc., que continua todo pimpão no cargo. Então, não havia outro desfecho possível depois que o casamento se esgarçou por obra e graça do próprio Bolsonaro e da família. Mas acho importante que, tendo visto o reflexo que isso teve, e que certamente teve, inclusive para a redução da popularidade do presidente, mostrada pela pesquisa CNT-MDA que nós falamos aqui essa semana, eu acho que ele põe um pé na realidade, percebe que não dá para continuar nesse diapasão nas redes sociais, fazendo política pelas redes sociais, faz um gesto de aproximação com a imprensa e faz um gesto de contenção do filho mais explosivo. Eu acho que isso tudo não é por acaso, isso tudo é fruto de uma avaliação de que estava sendo necessária essa arrumação. Então, eu acho positivo, vamos ver se ela se confirma, se mantém daqui para frente.
Sua avaliação, Andreasa?
Pois é, eu acho que a questão está desviada. O presidente está respondendo a uma questão que não existe. Portanto, tem um ambiente falacioso aí na reação do Jair Bolsonaro. É um exagero dizer que os filhos, especialmente o Carlos, mandam no governo. Eu não vejo essa formulação apresentada por quem é sério. A questão é o grau de interferência, aí sim, inegável, dos filhos no governo, através do pai, falando ao ouvido do pai. A questão é o acesso que os filhos têm ao pai, incontornável, para tratar de questões relativas ao governo. É claro que eles atrapalham e têm atrapalhado até aqui, cada um a seu modo. Eu não acredito, na prática, em que o Jair Bolsonaro tutele o Carlos Bolsonaro. Que o Carlos Bolsonaro vai parar de fazer o que faz, vai parar de interferir, inclusive via rede social. Objetivamente, o presidente Jair Bolsonaro retirou do filho Carlos o acesso ao seu Twitter, por exemplo, trocou a senha e não comunicou ao filho? Duvido. Carlos Bolsonaro continua tendo acesso às redes do pai. Quem estuda, quem acompanha a rede dos dois vê a simetria de ações. Então, talvez haja um recuo tático do Bolsonaro, discursivo, criando uma questão que não existe, que tem impacto sobre o filho, que também recua, agora resolveu virar vereador, fico feliz, só fala de problemas do Rio de Janeiro. Mas me parece um recuo tático. Depois eles voltam.
Seguindo então, o próximo tema do nosso 3 em 1, uma notícia que saiu agora há pouco. Paulo Preto, né, a juíza condena o ex-diretor da Dersa na Lava Jato pela primeira vez. A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, condenou Paulo Vieira de Souza a 7 anos e 8 dias em regime fechado e 20 anos de detenção. Ele foi acusado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato pelos crimes de cartel e fraude à licitação. A denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato inicialmente acusava 33 investigados. A acusação foi desmembrada em 7 ações penais. O cartel foi delatado por 8 executivos da construtora Odebrecht, que dele participava, por meio de 2 acordos de leniência firmados com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em 2017. Um sobre o Rodoanel Sul e outro sobre o Sistema Viário Metropolitano. Os acordos foram firmados na sede do Ministério Público Federal de São Paulo, que, desde então, conduziu as investigações criminais relativas aos fatos narrados, segundo informações do portal do jornal O Estado de São Paulo. Vera.
Pois é, já não era sem tempo, né? Há quantos anos a gente ouve falar de corrupção na Dersa, corrupção no Rodoanel, ligadas ao Paulo Preto, esse nome assombrando aí o PSDB há séculos, Paulo Preto, para o Paulo Preto desde pelo menos da campanha de 2010 para o governo do estado de São Paulo. Então tem aí 9 anos em que essa história se desenrola sem que houvesse até aqui punição. Então é bem-vinda a primeira condenação do Paulo Preto. Pelo jeito, não será a única. Ele responde a uma outra ação aqui mesmo em São Paulo, na 5ª Vara da Justiça Federal, e está preso em Curitiba. Então, tem um braço da Lava Jato de Curitiba que também o investiga. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já tinha manifestado até preocupação quanto à possibilidade de prescrição dos crimes, tamanha era a demora que havia, né, nesse caso. É um personagem bastante central para entender o escândalo de corrupção, e aí não só paulista, um personagem que ganha dimensões maiores quando se vê ali a sua joint venture com a Odebrecht para fornecimento de recursos para o departamento de propina da Odebrecht. Então, a condenação dele deve ter reflexo sobre tucanos graúdos, aqui de São Paulo, principalmente. Vamos ver se ele fala o que ele sabe e se ele entrega os políticos. Ele já ameaçou fazer delações em diversas ocasiões, agora condenado e sem mais nenhum tipo de proteção, sem possibilidade de acesso a habeas corpus, etc. Ele se torna um personagem explosivo para os tucanos. Pode ser que fale, é alguém muito polêmico, conhecido por ameaçar nos bastidores, já disse que não se deixa um líder ferido na beira da estrada. Então é alguém que pode sim ter um potencial de explodir o que restou do PSDB. O que as urnas não trataram de explodir, o Paulo Preto pode mandar janela abaixo.
Diga lá, Joel.
Que não é muito, né, Vera?
Não,
sobrou
pouco.
Do PSDB, já foi rejeitado por um descolamento com a opinião pública e uma série de questões, mas isso atravessa, vai até a alma, vai até a essência do que são nomes, provavelmente implicados em nomes tradicionais importantes do PSDB, tucanos aí antigos aqui de São Paulo, e que, portanto, coloca o partido ainda então numa situação de se perguntar, né? O que sobrou e o que ele pode ser? Sem dúvida nenhuma, quem não tá achando isso ruim é o João Dória, porque ele não tá ligado com nada disso, ele não é um quadro tradicional ali do PSDB, ele entrou no partido, ele ganhou o estado, o maior estado do Brasil, então é o nome com mais poder hoje em dia dentro do PSDB, e a velha elite do partido, que talvez pudesse ou fosse, quisesse representar algum tipo de oposição a ele, está aí numa situação muito complicada. Então acredito que a gente vai ver o nome cada vez dele cada vez mais tendo poder para remodelar aí o PSDB, a sua imagem e semelhança.
Carlos Andreasa, para a gente amarrar esse primeiro bloco do 3 em 1.
Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa frase, Vera fez referência, dita pelo Paulo Preto: não se deixa um líder pelo caminho. Que líder é o Paulo Preto? Líder do quê no ambiente do PSDB? Essa é uma questão importante. Quando ele é condenado agora, o mundo real se impõe. É cadeia, é xadrez, não é prisão preventiva. A dúvida, portanto, fica sobre se falará. Falará Paulo Preto? Falará? Fará uma delação?
Muito bem.
Frase essa dita em 12, publicada no jornal Folha de São Paulo em 12 de outubro de 2010, em reportagem da jornalista Andréa Micael. A gente precisa fazer uma rápida janela comercial e volta em instantes.
3 em 1. No próximo dia 14 de março será celebrado o Dia Mundial do Rim com o tema Saúde dos Rins para Todos. Idealizado.
Volta com o 3 em 1 em som e imagem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não poupará esforços para restabelecer a democracia na Venezuela. Bolsonaro fez um pronunciamento em Brasília ao lado de Juan Guaidó. O Brasil reconhece o presidente da Assembleia Venezuelana como chefe de Estado. Ele afirmou que a luta que vem travando por democracia e liberdade na Venezuela é constitucional. Guaidó também declarou que o encontro desta quinta em Brasília marca um novo começo na relação entre os países. O líder opositor do ditador Nicolás Maduro afirmou que pretende retornar ao seu país no final de semana ou no mais tardar na segunda-feira. Vamos lá, Carlos Andreasa.
A Vera ontem foi muito feliz na leitura dessas viagens do Guaidó pela América do Sul. Ele busca se cacifar para retornar à Venezuela e não ser preso. Isso me parece muito claro. De modo que, da parte do Brasil, o discurso do Estado brasileiro, na palavra do presidente, me parece muito correto. De novo, prudente, sereno, tendo como norte os limites da diplomacia, evitando cair em provocações, evitando, portanto, a tentação bélica. Não faltam conselheiros do caos. Parece muito bem encaminhada a posição brasileira, inclusive liderando, dentro do grupo de Lima, o grupo dos ponderados. Merece elogio.
Vera Magalhães.
Pois é, ele veio aqui em busca desse lastro, vamos ver se isso é suficiente para que ele volte e não seja preso pelo regime do Maduro, né, que tem aí, tá vivendo seus estertores, tem assistido diariamente a deserção de militares para a Colômbia e vai perdendo, portanto, a sua base mais importante interna. E vamos ver se isso é suficiente para que haja a tal transição. Tem outros fatores que dificultam, né, Silvio? A gente tem ali na Venezuela uma milícia urbana incentivada pelo Maduro, que a gente não sabe se ainda tem um peso para mantê-lo também no poder. Tem essa coalizão externa que ele está tentando montar com a Rússia e a China, que pode se contrapor de alguma maneira ao Grupo de Lima e de outros países que não reconhecem mais a sua presidência. Então, tem ainda alguns fatores a serem desarmados para que o Maduro, de fato, caia. E também a negociação do que seria feito com ele, o que seria, o que aconteceria com ele. Nessas declarações no Brasil, Guaidó já foi um pouco mais elástico, né, nesse sentido, admitindo aí uma negociação que pusesse fim a esse impasse, etc. Não é um nó de fácil desatamento, é algo difícil. O Brasil está numa posição bastante retrancada, né? Foi até onde pôde no apoio a ele, tanto que é estranho, a visita do Guaidó não constou como um compromisso oficial do Bolsonaro, apesar do Brasil já ter reconhecido o governo encarregado do Guaidó na Venezuela. Eu acho que o Brasil também avalia o quadro e começa a ver que não tem mais muito por onde ajudar. Ele foi até onde podia ir, fez seus gestos diplomáticos e agora vai aguardar que os venezuelanos decidam por si essa transição.
Joel, sua análise.
Exato. O momento crucial agora é essa volta do Guaidó para a Venezuela. Ele, enquanto esteve fora do país, tentou coordenar ações como envio de ajuda humanitária, que talvez conseguisse algum apoio ou mobilizasse uma população contrária ao regime dentro da Venezuela, mas o Maduro barrou e quem estava tentando mandar o apoio humanitário também não insistiu muito, então terminou naquilo mesmo. Agora uma conversa aqui com o nosso presidente, mas acredito que internamente para ele lá na Venezuela, uma conversa com o Bolsonaro, por exemplo, não agregue tanto assim. E ele vai voltar para o país dele, portanto, e ao que tudo indica, não há da parte da população que o apoia essa disposição de, se preciso for, ir para as ruas mesmo e manter aquela pressão forte sobre o governo e exigir a queda do Maduro, né? Isso já foi feito antes. O Maduro sofreu ali grandes manifestações contrárias a ele e não abriu mão do poder. Pelo contrário, reagiu com violência, acabou diminuindo as manifestações contrárias, então ficou nesse impasse. E não me parece que tenha acontecido nada desde lá até agora que seja capaz de quebrar esse impasse. Portanto, a estratégia se mantém, né? Pressão sobre o país, talvez aumentar as sanções econômicas, sim, aumentar as sanções para quem continua participando do regime, para quem está ali nos altos escalões do regime, contando com uma deserção crescente aí de militares, mas é um caminho olhando aí para um prazo mais longo e apostando que a piora das condições vai exigir do Maduro uma disposição de negociar e de sair. O Maduro, isso foi uma vitória recente, né? O Maduro, poucos dias atrás, disse que estava sim disposto, via o diplomata da Venezuela na ONU, que estava disposto a sentar para conversar. Então, isso já é um ótimo sinal de que a estratégia está dando certo. Lembrando, guerra... Pensar numa guerra neste momento, como se aventou nas semanas passadas, é lidar com um imponderável e um risco enorme para a região. A Vera lembrou, tem milícias do Maduro na Venezuela, armadas, talvez que cheguem a 1 milhão de pessoas armadas. Se não tiver mais exército nacional, se ele tiver mobilizado na guerra, for destruído, o que esses milicianos vão fazer com o país daí por diante, né? Então, apostar na guerra realmente é apostar no caos na região. Acho que isso não interessa a ninguém. Interessa tirar o Maduro e colocar a democracia sem um banho de sangue.
Eu acho que um dos sinais de que o Brasil está pondo as barbas de molho nessa questão e que não vai mais muito além do que já foi, é a declaração do vice, né, Hamilton Mourão, que não descartou a possibilidade de uma guerra civil no país. Acho que justamente em função disso, milícia armada, exército que começa a ir cada um para um lado, essa situação de fome e desespero social que se prolonga e se agrava. Então, acho que o Brasil está olhando para isso, vendo que a saída não é fácil e dizendo, até aqui nós fomos, mas daqui em diante é com vocês.
E que está correto, né? Não dá para entrar no país aí com tudo que pode dar errado.
Muito bem, vamos falar um pouco de economia agora. O PIB da economia brasileira cresceu 1,1% no ano passado, segundo dados do IBGE, e somou 8,8 trilhões de reais. O desempenho foi decepcionante diante das expectativas iniciais, repetindo o avanço registrado em 2017, quando o PIB também avançou os mesmos 1,1%. Apesar da frustração, o resultado está dentro do esperado por boa parte do mercado, que ao longo do ano foi revisando seguidamente para baixo as previsões para o PIB. A piora nas expectativas do mercado veio na esteira da greve dos caminhoneiros, de incertezas políticas e eleitorais e da piora do cenário internacional. Vamos girar. Vai lá, Vera.
Exatamente. Você descreveu bem os fatores. A não aprovação da reforma da Previdência, o Bolsonaro incluiu isso quando analisou a questão do PIB. Hoje, saindo desse café com jornalistas, ele falou rapidamente ali sobre isso, atribuiu a não aprovação na reforma da Previdência no governo Temer, né? Sendo que ele, na época, não ajudava a aprovação dessa mesma reforma. Mas todos esses fatores que você mencionou, Silvio, que não são questões que estão superadas totalmente. Digamos que a gente consiga aprovar a reforma da Previdência, tem várias questões estruturais da economia brasileira que não estão superadas. Esse problema de logística, o problema todo de marcos regulatórios que são uma bagunça, a defasagem do parque industrial brasileiro, que é tremenda em relação ao resto do mundo. Enquanto o mundo discute economia 4.0, novas estratégias, a gente tem um parque industrial que pouco mudou desde ali dos anos do milagre econômico, vamos dizer assim. Não tem condições de competir em iguais condições com os outros países do mundo. Então, é um nó muito difícil de desatar. O Brasil ainda é muito dependente de commodity agrícola e tem um caminho grande para voltar a ter uma possibilidade de crescimento duradouro, sustentável e em linha com o resto do mundo, que cresce a 2, cresce a 3. O Brasil vai demorar para chegar lá.
E aí, Carlos Andreasa?
2018 é um milagre que tenha chegado a esse número. Um ano em que houve Copa do Mundo, revolução dos caminhoneiros apoiada pelo bolsonarismo, eleição e, no conjunto disso tudo, a não aprovação da reforma da Previdência apoiada por Jair Bolsonaro. Então ele mudou. Espero que o Brasil também mude e evolua.
Joel.
E não podemos esquecer, como foi levantado aqui, inclusive, que o cenário externo também não ajudou, né? Por exemplo, a Argentina, uma das nossas grandes parceiras comerciais aí, teve também um ano péssimo, importou muito menos. Então, quer dizer, o mundo também não ajudou o Brasil. Mas, é preciso ser dito, o Brasil está indo pior do que a média do mundo. Então, isso só ressalta a importância deste governo conseguir fazer ainda este ano uma boa reforma da Previdência. Tem muito investimento esperando a reforma da Previdência. O Estado brasileiro mostrar que é capaz de fazer a lição de casa aí na questão fiscal, ou seja, que o Estado brasileiro não vai quebrar, que o rombo nas contas públicas será controlado, e mostrando isso, tem investimento que volta. E daí a gente pode até, quem sabe, ter um crescimento aí de 2%. Também não dá para sonhar muito alto. 2,5% não dá para sonhar muito alto. Por quê? Porque o ajuste fiscal é um passo, é um primeiro passo, é uma condição necessária. Mas para o Brasil crescer, como poderia estar crescendo, tem muita outra coisa para ser feita. Muitas outras reformas. Nossos impostos, a produtividade, enfim. Uma série de coisas vão ter que ser vistas aí, vão ter que ser endereçadas pelo governo. Eu, pessoalmente, estou cautelosamente otimista, porque eu acho que a equipe econômica do governo Bolsonaro tem mostrado, assim, um trabalho muito bom. Vamos ver se as outras áreas, especialmente a articulação política, não podem ficar muito defasadas também, porque podem botar tudo a perder. Mas, ao menos, o norte correto, eu creio que está sendo dado pelo governo nesse sentido. E daí, mesmo sendo um governo fraco, por exemplo, na área social, se a economia cresce e gera empregos, isso já é um benefício social para a população. Mas, de novo, sem grande expectativa. Crescimento de 5%, uma coisa excelente, acho muito difícil a gente ver, porque tem muito trabalho a ser feito.
É hora do break? A gente volta rapidinho.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo, Vera Magalhães tem informação em primeira mão, exclusiva. Diga, Vera.
É isso aí, uma informação exclusiva em primeira mão. O ministro Sérgio Moro deverá afastar ainda hoje a cientista política Ilona Zabó do Conselho, da suplência do Conselho de Políticas Criminais e Penitenciárias. Causou uma celeuma enorme nas redes sociais, na direita bolsonarista, essa nomeação. Moro sofreu muita pressão, pressão interna, pressão inclusive do próprio presidente da República, e segundo eu apurei, com fontes ali próximas, deverá afastá-la, recuar da sua nomeação para um conselho que, lembrando, não é remunerado, é uma suplência e não tem caráter deliberativo. Impressionante que um ministro, aquele que devia ser um dos mais cacifados do governo, aquele que acho que ninguém tem dúvida de que tem pensamento próximo ao do presidente em questões de segurança pública, questões penitenciárias, sofra esse tipo de pressão histérica das redes sociais e tenha de recuar em algo que é uma bobagem.
Uma pena esse recuo mesmo, né? A gente estava, inclusive, elogiando uma escolha, porque mostra um ministro acima das divisões ideológicas, acima da briga ideológica besta, que não leva a nada. A Ilona Zabó estaria nesse conselho consultivo como suplente, ou seja, não é que ela ia estar desenhando política do governo, evidentemente, mas é uma voz de uma especialista com uma opinião que vale a pena ser ouvida, num conselho ali, com muitas outras visões também. Fazia todo sentido a presença dela ali. É uma pena que a gritaria das redes sociais, por pessoas, em geral, de baixíssimo nível, que não tem nenhum preparo, nenhuma experiência prática para tratar desse tema, ou de quase nenhum tema, tenha se imposto dessa maneira e levado a esse recuo. É um recuo pequeno? Sim, é pequeno, porque se tratava de uma questão menor. Mas ainda assim é um péssimo sinal que o ministro Sérgio Moro manda, ainda que devemos reconhecer, ele sim é muito preparado e com certeza ainda possamos esperar aí boas coisas dele, mas que não se deixe nem usar tanto pelos políticos, às vezes como acontece, nem ceder à pressão ideológica das redes sociais, porque se for assim, as maiores loucuras do governo serão chanceladas.
Vamos para o próximo assunto do nosso programa. O Ministério da Educação desistiu de pedir às escolas para filmarem alunos durante a execução do hino nacional. Segundo a pasta, por questões técnicas de armazenamento e de segurança. De acordo com o MEC, um novo comunicado começou a ser encaminhado às escolas na manhã desta quinta-feira, com a retirada do pedido. Na segunda-feira, a pasta enviou um e-mail para as escolas públicas e particulares do país, pedindo a leitura de uma carta do ministro Ricardo Belles Rodrigues e orientando que logo depois os responsáveis executassem o hino nacional e filmassem as crianças durante o ato. O pedido às escolas foi alvo de críticas de educadores e juristas e motivou um processo de apuração pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e uma representação de parlamentares ao Ministério Público Federal. Vamos lá, Joel Pinheiro. Portanto, né, já havia um primeiro recuo, esse já é um segundo passo, né? E só queria citar que no começo do programa a gente lembrou que naquele café da manhã com os jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro informou que ele mesmo pediu ao ministro que o comunicado fosse refeito.
Foi ele mesmo que passou o pito ali no ministro? Um pedido ridículo, né? Envolvia tanto filmar as crianças, sabe-se lá com que fim, né? Será que era para propaganda institucional futura? Será que era para ver quais escolas estavam aderindo ou não à diretriz? Já era uma coisa meio de vigilante. Sem falar na leitura do slogan político. Foi um comunicado desastrado, mas vamos ter proporções? Isso é uma coisa minúscula. Esse ponto é quase uma irrelevância. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra, por exemplo, a execução de hino nacional nas escolas. Acho até positivo, acho os símbolos pátrios são uma coisa boa, resgatar patriotismo. Acho que a letra do hino nacional se presta também a ensinar português para as crianças, tão rebuscada que é, se bem utilizado. Não tenho nada contra isso. Mas é uma questão minúscula. Não toca nos problemas reais da educação brasileira. A gente cria uma polêmica, se discute muito em cima disso, dados os absurdos daquela carta, era algo que fazia algo quase irrelevante pela educação e fazia de forma desastrada, fazia de uma forma que gera essa reação. Você pode dizer, tudo bem, mas é só um detalhe. Eu até poderia concordar com isso, se o Ministério estivesse mostrando que existem projetos importantes, que existem projetos reais para melhorar nossa educação. Até agora não tem nada. O Ministério, nesses dois meses, se resume a declarações desastradas e questiúnculas irrelevantes para a educação brasileira, feitas de forma desastrada e que geram críticas justificáveis. Depois tem que voltar atrás. O Ministério da Educação não é Ministério da Pesca, não é que você dá para qualquer um e se não fizer nada, tudo bem. A gente espera esse é um dos principais, se não o mais importante para o Brasil. Como é possível que ele esteja relegado a um grau de irrelevância tal que slogan na sala de aula vire o grande assunto dele?
Carlos Andreas, a sua opinião.
Essa é uma bobagem já deu, né? Vamos para a próxima lambança e para o próximo recuo.
Pera Magalhães, então a sua avaliação sobre o caso.
Importante recuo motivado pela grita justa da imprensa, da sociedade, a ponto de até o presidente admoestar o ministro, dizer que ele recuasse dessa bobagem o quanto antes. Então é isso, a imprensa sempre vai falar, nunca foi questão de falar o hino ou não, cantar o hino ou não, isso foi bobagem da ala orquestrada pelas redes sociais para tentar fazer cortina de fumaça e passar pano em coisas sérias e graves. Era sério, era grave, recuou antes assim, mas esse ministro, pelo amor de Deus, hein?
Sou criticado por supostamente ser muito crítico do governo, atacar demais o governo, mas eu lembro que antes da posse ainda, quando o governo eleito indicou que o possível ministro da educação seria o Mozart Neves, ligados lá ao Todos pela Educação, foi um dos dias que eu mais elogiei o futuro governo, porque é fácil acertar na educação neste momento. Tem gente muito preparada, que estudou o problema educacional brasileiro, que está falando de educação infantil, está falando de educação em tempo integral, em valorizar a carreira do professor, que está falando em como você financia a educação, criando mecanismos e incentivos para a melhora dela, pensando em currículo. Tem gente profissional fazendo isso, existe um projeto de reforma da educação pronta, profissionais dispostos a trabalhar e que não tem nada de petista, de esquerda, era gente que criticava duramente o PT, porque o PT foi péssimo na educação básica também, então tem gente disposta a trabalhar, tinha gente disposta a trabalhar com conhecimento e pronta, e que não é do outro lado, estaria mais do que disposta a trabalhar com o governo Bolsonaro, uma área que era tão fácil para o governo marcar um golaço e tá marcando um gol contra atrás do outro.
Muito bem, eu queria só retomar o tema que a gente abriu esse bloco, a decisão do Sérgio Moro, o recuo dele, um furo dado aqui, uma informação exclusiva trazida pela Vera Magalhães, que aparentemente tem até mais detalhes antes da gente encerrar o 3 em 1.
É isso aí, Silvio, a nota oficial vai sair em breve. Na nota, o Ministério da Justiça diz que a nomeação de Helena Zabó do Instituto Igarapé como um dos 26 componentes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária foi motivada por relevantes conhecimentos da nomeada, e que agora, diante da repercussão negativa da nomeação, o ministro optou por revogá-la, o que previamente foi comunicado a ela e a quem o Ministério pede desculpas respeitosamente. Lamentável esse episódio.
Se ela tem conhecimentos relevantes, por que não manter, né?
Lamentável.
Hora dos nossos ouvintes que mandaram mensagens em vídeo pelo WhatsApp da Pan.
É Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Essa questão da mulher se aposentar com menos tempo que o homem, isso vai contra as reivindicações de igualdade. Se a reivindicação é de igualdade, os dois têm que se aposentar com o mesmo prazo, entendeu? Não há como querer ter igualdade e querer ter algum tipo de benefício, só quando for interessante.
Lúcia de São Paulo, eu acredito que a reforma tem que ser igual para homem, mulher, político, funcionário público, militar e trabalhador da iniciativa privada. Então, reforma justa é reforma que é igual para todo mundo e o brasileiro tem que lutar por isso.
Olá, eu sou o Márcio, falo de Carapicuíba. Sobre a pergunta, né, de até mesmo eles estão falando agora, né, de baixar ou então de ter uma idade diferente para as mulheres se aposentarem, eu sou a favor, porque ainda concordo com o argumento do trabalho duplo, né, da jornada dupla que se diz, né, além da mulher chegar em casa, trabalhar, ela chega em casa e também precisa cuidar das crianças, precisa cuidar da casa.
Muito obrigado para quem mandou mensagem pra gente em vídeo. O implacável Cucu avisa que o 3 em 1 chegou ao fim. Qual é a trilha sonora de hoje, Vera Magalhães?
Bolsonaro disse, né, que não afetaria a alma da reforma, mudanças aí, mas a alma está comprometida sim. Me fez lembrar dessa música do Rapa, o Silvio. A minha alma está armada e apontada para a cara do cego. É amanhã.
E assim a gente se despede. Amanhã a gente tá de volta às 17h30. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Falou, pessoal. Até amanhã.
Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.
3 em 1.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.